amigos e amigas, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, nosso cantinho espiritualista das 11h30 até as 12h30. Vamos hoje fazer um programa um pouquinho diferente do roteiro habitual, porque eu quero compartilhar um material e uma missão que eu recebi muito legal, que me trouxe muita energia boa, muita alegria, e eu quero compartilhar isso com vocês. Eu vou contar o que rolou, que gerou uma mensagem muito bonita, e acredito que vocês vão gostar, principalmente as pessoas que são descendentes de japoneses, que moram aqui, viajaram para o Japão, estão trabalhando e vivendo lá, ou mesmo japoneses que um dia entrarem em contato numa eventual tradução deste material que eu irei disponibilizar para todo mundo. Então, vamos lá. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu me mudei definitivamente para São Paulo em 1990. Eu já vinha a São Paulo desde 1988 fazer palestras e cursos. Eu alternava, ficava uma semana no Rio de Janeiro, onde eu morava, fazia as palestras na Tijuca e no bairro do Leblon, e na semana seguinte eu vinha para São Paulo. Depois de 2 anos fazendo aquela ponte rodoviária, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, eu não aguentava mais ver a Via Dutra. Então eu fiquei naquela decisão de ficar ou apenas no Rio ou apenas em São Paulo para evitar o desgaste de ir para lá e para cá toda semana. Então optei por vir para São Paulo. Em 1990 eu me mudei definitivamente para cá, então estou morando aqui há 30 anos. Aqui, a comunidade japonesa é muito grande. Um dos primeiros bairros que eu conheci aqui em São Paulo foi o bairro da Liberdade, que naquela ocasião, há 30 anos, era o bairro que concentrava a maior comunidade japonesa de São Paulo. Hoje, mudou muito. Tem muitos chineses, coreanos, tailandeses, vietnamitas. E o bairro onde eu moro atualmente é o bairro da Saúde. Eu moro aqui há 20 anos. É o bairro que tem mais japoneses em São Paulo atualmente. Aqui no meu prédio, 80% dos moradores são japoneses ou descendentes de japoneses. E aqui no bairro tem vários templos budistas e shintoístas em várias ruas transversais aqui do bairro. Bom, no Rio de Janeiro, eu não via muitos japoneses. Na verdade, eram raros. Quando eu vim para São Paulo, eu vi que tinha muitos japoneses. E descobri uma coisa, uma certa afinidade com os japoneses. Bastava eu chegar perto, fazer amizade com algumas pessoas de descendência japonesa, que em instantes parecia que eu era da família, do grupo. Eles sempre me aceitaram muito bem, sempre me trataram muito bem, como se eu fosse da família. Então surgiu uma identidade minha, pessoal, com o povo japonês aqui do Brasil, que naturalmente é diferente dos japoneses que moram no Japão. Os japoneses que estão aqui só têm os olhinhos puxados, mas são brasileiros, torcem pelos times daqui do Brasil, vários seguem as religiões aqui do Brasil, tem japonês na Umbanda, tem japonês que é católico e daí por diante, tem japonês que é espírita e japonês que é ocultista. Então apenas são os olhinhos puxados. E aí, o que, que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui para vocês? Eu venho fazendo uma série de textos falando da união espiritual do Brasil e do Japão. Textos lúdicos muito legais, direcionados principalmente para os imigrantes que estão aqui no Brasil, de origem japonesa. O nosso programa Viagem Espiritual tem muitos ouvintes no Japão, que são brasileiros que foram morar lá e que escutam o programa e que acabam repassando para outras pessoas lá. Até alguns traduzem os textos que eu disponibilizo pela internet para o japonês e muitas pessoas estudam os meus textos lá. Eu teria feito uma viagem para o Japão agora em maio para fazer algumas palestras e devido à Covid-19 elas foram adiadas para o ano que vem. E eu venho vendo entidades japonesas há muito tempo, e devido a essa viagem que estava escalada para o Japão, eu estava tendo muito contato com japoneses desencarnados que vinham de lá, como se houvesse um link, alguma coisa interligando o meu coração com o coração do Japão, vamos dizer assim, o Japão espiritual. Então venho escrevendo alguns textos numa sequência que eu não imaginava onde iria me levar. Então, alguns desses textos estão no Facebook do IPPB e outros estão no site do IPPB. É só entrar lá na seção de busca por palavras e clicar a palavra Japão. Aí se abrirão diversos textos que eu escrevi ao longo dos anos. O que que ocorre? Nessa quarentena, eu estou trabalhando em casa, estou revisando muitos materiais, muitos livros, fazendo coisas para outros livros de outras editoras. E aí, de vez em quando, eu vou ali e escrevo um texto nos intervalos. E escrevi novos textos sobre o Japão, nessa vibe espiritual. Quando foi há 2 semanas, no dia 17 de julho de 2020, eu escrevi um texto a partir de uma visão que eu tive. Eu quero compartilhar esse texto com vocês a partir de agora, tá? Eu vou compartilhar o texto, eu acabei de gravá-lo com uma música de fundo de um artista japonês chamado Osamu Kitajima, que é um artista New Age japonês maravilhoso. Eu botei uma música linda dele de fundo, deixei inclusive após eu terminar a leitura, escutem o finzinho da música ainda na gravação. Quando o programa entrar no YouTube, eu vou colocar os dados aí da música, o link para vocês acessarem no YouTube e poderem escutar a música com mais calma, apreciá-la. E eu vou disponibilizar a gravação agora que eu fiz. E ao final dela, aí sim eu vou explicar qual é o contexto disto que aconteceu, derivado dessa mensagem. Lembram? Vocês se lembram que há alguns programas eu li um texto chamado Eles Vivem e também passei um texto chamado Eles Vivem na voz do Antônio Viviani, estão lembrados? É uma série de 5 textos e eu escrevi o sexto no dia 17 de julho de 2020. Há 2 semanas. E é esse texto que eu quero disponibilizar para vocês. Vocês vão entender qual é a ligação com o Japão, por que que eu estou comentando tudo isso, e assim que acabar a gravação, eu vou explicar para vocês o que que está rolando, uma notícia que eu acho muito legal, com um lance espiritual que eu vou contar, e isso está dentro da vibe do programa Viagem Espiritual, compartilhar essas coisas com vocês, tá bom? Por favor, escutem, quem puder, feche os olhos para poder escutar isso com mais atenção, com a música de fundo, e aí depois eu retorno aqui para a gente continuar a nossa conversa, tá bom? Vamos lá. Eles Vivem, parte 6, no Japão espiritual. Amigos e amigas, não se lamentem pelos irmãos que partiram. Eles continuam vivos, além, muito além das saudades. Eles brilham em seus corpos espirituais, pois essa é a sua real natureza. Nada pode obliterar o princípio imperecível que sempre existe. Aqui, neste mundo das formas, nossos sentidos não captam os planos sutis. Contudo, podemos perceber algo mais em nossos corações. É possível, nos momentos em que o nosso ego se cala, escutarmos algo. Um sussurro que vem das estrelas, na linguagem sutil dos sentimentos. Muitas vezes, eles estão tão próximos e nos abraçam invisivelmente. Outras vezes, eles nos aguardam no plano astral quando saímos do corpo. Então, os abraços acontecem além do mundo, nas luzes do eterno. Uma parte de nós pode senti-los de formas misteriosas, mas bem reais. E a maior homenagem que podemos fazer para eles é vivermos pela luz, pois eles ficam muito contentes quando nos veem seguindo em frente. Eles não vivem nas estátuas e nem em monumentos de lugar algum. Eles vivem no seio da vida universal, como sempre, e continuam evoluindo. Nada está parado, em canto algum, tudo vibra, tudo vive, na terra e além. Eles se alegram quando nos veem fazendo algo positivo pelo bem comum, pois sabem do valor dos propósitos justos e de acordo com a luz. Eles também cantam e dançam de formas admiráveis com as estrelas. Sim, espíritos também rodopiam e brincam entre eles. E isso é vida. Eles não são fantasmas e nem almas penadas, são os queridos de sempre. Eles não se lamentam pelo que passou, pois a luz os chama para o infinito. Há tantas coisas para eles verem e reverem no invisível imanente. E à frente, eles compartilharão isso com seus amores que aqui ficaram. Eles vivem, e o tempo evidenciará isto inexoravelmente, como deve ser. Ah, eles gostam quando falamos deles bem vivos, e isso é prova de amor. Eu escrevi essas linhas quando eu vi um grupo de espíritos desencarnados japoneses e registrei o momento do que eles gostariam que eu escrevesse e, como nota desse texto, escrevi essas linhas que eu vou ler para vocês agora, ainda como sequência do texto, agora narrando o momento do que eu estava vivendo. É muito importante o que eu vou ler para vocês agora. Vamos lá. Neste momento em que escrevo estas linhas, eu vejo muitos olhos brilhantes. E também sinto que eles estão de mãos dadas num círculo de luz. Alguns deles foram japoneses que desencarnaram por bombas atômicas. E eles riem e me dizem que estão felizes de verdade e que a vida segue. Eles são de várias idades e aparências, todos japoneses, e estão muito bem. Eu sinto a alegria deles em mim e sei da responsabilidade de vê-los. Eu sei que eles cantam algo em japonês, mas eu não compreendo a letra. Mas em meu coração, eu sei que é uma canção de ninar, uma canção de amor real. Eles cantam pelos que ficaram e também pelos que já voltaram à Terra. Eles sabem aonde cada um está, em países diferentes, vivendo. E eles riem muito e abençoam com preces que também não entendo. Mas eu sei do amor e da alegria que sinto vindo deles neste momento. Ah, eles vivem, sim, e estão além do Japão físico, em seus corpos espirituais. O motivo pelo qual eu escrevo tudo isso é um só: eles vivem. Pois nada pode destruir o ser espiritual que entra e sai dos corpos perecíveis. Nem bombas atômicas e nem o ceticismo do mundo podem obliterar a vida. Lá, do Japão espiritual, Eles enviam suas bênçãos para os japoneses daqui. Alguns aqui no Brasil. Outros além do mar, no Japão físico. Eu acho que a canção de ninar deles diz isso aqui. Eles vivem. E eu digo daqui, arigatô, paz e luz. Ok, amigos, vamos lá agora para a explicação desse texto que eu gravei. Quando eu fiz esse texto, eu fiz a partir de uma visão que eu tive. Eu vi um grupo de japoneses desencarnados, homens e mulheres de várias idades. Eles estavam muito felizes, eles não estavam aqui no meu ambiente, eles estavam em outro plano, eu os via mentalmente. à distância, por clarividência, e eles plasmaram assim atrás dele a imagem do espaço sideral. E eles estavam de mãos dadas, como se fosse um círculo de japoneses vibrando uma luz. Essa luz chegava e, em função dessa visão que eu tive, eu escrevi essas palavras. E o amor que vinha deles, eles faziam uma canção em japonês, que eu sabia que era uma canção de niná, mas eu não conseguia entender. E era emocionante o que vinha com essa canção, que era telepática, ela não vibrava som. Eu escutava dentro da minha mente, ou melhor, dentro do meu coração, e o amor deles. Claramente eu percebia que vários deles eram espíritos desencarnados numa das duas bombas atômicas que explodiram sobre o Japão, em Nagasaki, Hiroshima, em 1945. Eu sabia que eles tinham desencarnado em um desses eventos, ou nos dois, eu não sabia exatamente quem tinha ido embora em cada bomba, em cada cidade. Eu só sabia que eles estavam muito vivos, felizes, e eles queriam passar alguma coisa para falar de que nem bomba pode matar o espírito, nada, e que eles continuam vivos, e que a homenagem que se pode fazer para eles não é em estátuas e monumentos, é fazer o bem, levar a vida de forma sadia e pensar neles com alegria, porque eles estão pensando com alegria lá nos japoneses que estão no Japão e nas diversas comunidades japonesas em volta do mundo. Alguns deles que desencarnaram pela bomba reencarnaram em outros países, estão seguindo a vida. Pode ser um de vocês que está escutando o programa aqui como brasileiro, no momento, né, tocando a bola. E por que que é importante colocar isso, né, gente? Gente, explodiram duas bombas e está todo mundo vivo do lado de lá. Um evento horroroso, uma chaga da humanidade, essas duas bombas. Uma coisa horrível para nós todos, como humanidade. Agora, eles estão vivos e eles gostariam de passar isso. E aí, pessoal, que acontece? Veio junto, a sugestão de eu fazer um livro, somando todos esses textos em que eu venho falando do Japão. Ou seja, uma missão espiritual que me foi dada e que eu disponibilizasse esse livro gratuitamente. Então, eu estou juntando os textos que falam do Brasil e do Japão espiritual, essa união. Vou fazer um e-book pequeno, de 20 páginas, 20 páginas não, 20 textos falando dessas coisas do Brasil e do Japão, juntando as mensagens todas que eu tenho. E aí eu recebi isso como uma sugestão, em meu coração eu aceitei, e aí eu percebia claramente que esses anos todos de coligação com os japoneses, aqui essa afinidade, e eu morar no bairro que tem mais japoneses, aqui em São Paulo, num prédio onde só tem japoneses, tem muitos amigos japoneses, isso tudo permitiu essa conexão. E aí eu estou juntando os textos. Nos dias subsequentes a essa mensagem, eu recebi vários outros. Escrevi alguns e recebi outros. Alguns textos falam da deusa Amaterasu, que é a deusa do sol no Japão. Falam dos kamis, as divindades japonesas do shintoísmo. Textos lindos, que em breve eu vou publicar. Vou fazer o download gratuito para todo mundo poder baixar. E eu peço a ajuda de algum de vocês que estão ouvindo, que quando esse material sair, se algum de vocês tiver um acesso a uma tradução para o japonês desses textos e puder divulgá-la no Japão, ou puder me ajudar de alguma forma a compartilhar esse material gratuitamente, né? Eu peço que entre em contato, que me ajude a verter isso também para os japoneses de lá, porque os japoneses daqui já vão ter em português normalmente, mas os de lá também precisam. Me deram essa missão e eu vou cumprir ela, e vai ser rápida. Talvez agora em agosto já entre no ar este material. Então tá aí essa notícia para vocês. Circulou alguns anos antes, notícias de que pesquisadores aqui, brasileiros principalmente, dizendo que a bomba atômica poderia ter destruído o corpo astral das pessoas desencarnadas lá. E eu fiz dois programas na época, no canal do YouTube nosso, em que eu falei que isso era impossível, nada mata a entidade. Esses caras estavam todos do lado de lá, desencarnados, saudáveis e vivos. E eu já venho falando nisso há algum tempo. Agora, esse texto, 2 semanas atrás, e agora está disponibilizado para vocês, tá bom? Nosso tempo do intervalo está em cima. Na volta eu continuo esse papo. Aguardem um pouquinho. Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95,7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. No primeiro bloco, eu estava conversando sobre os textos em relação ao Japão e o Brasil. E aí, o que que acontece? Ontem, eu estou gravando o programa sexta-feira. Ontem, quinta-feira, eu participei de uma live com meu amigo Gabriel Titã, que é veterinário, no canal Alma Pet, falando da parte espiritual dos animais. A live começaria às 20 horas. Por volta de 7h15, mais ou menos, da noite, eu estava ajeitando as coisas aqui em casa, a iluminação, colocando o celular no ponto, testando a câmera, para na hora H não dar nenhum problema na hora da live. E, de repente, eu tinha fechado os olhos um instante, pensando algumas coisas para a live, quando, de repente, aparece uma presença na sala da minha casa. Ou seja, espacialmente, no duplo extrafísico da sala, eu via essa presença espiritual. Quem era ela? É o seguinte, aqui em São Paulo tem várias pastelarias ótimas. Eu gosto muito de pastel. Atualmente eu não como pastel porque eu não posso mais. Já há algum tempo eu não como pastel. Mas eu gosto muito de pastel. Vou aqui na feira de domingo, aqui na rua, e comia, né? Atualmente eu não como mais. Tem uma pastelaria muito famosa aqui em São Paulo, ela só tem em dois bairros, eu não vou citar o nome, isso não importa, em que há muitos anos eu ia nela, desde que eu vim para São Paulo, em 1990, um dos primeiros lugares que me levaram foi essa pastelaria maravilhosa. Ao longo dos anos, eu frequentei essa pastelaria, a minha filha caçula gostava muito do pastel de lá, a gente ia a pé até lá na pastelaria, e aí fiz amizade com todas as pessoas da pastelaria, principalmente com um dos gerentes que estava lá, que eu não vou declinar o nome aqui também, porque isso não é importante. Ele gostava de temas espirituais, então sempre que eu lançava um livro, eu dava o livro para ele. Ele era torcedor do São Paulo, aqui, sempre conversava sobre futebol comigo. Eu sou torcedor do Botafogo no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo eu gosto do Santos. E a gente sempre conversava sobre futebol. Eu gosto de futebol, acompanho, né? E ele sempre muito brincalhão. Às vezes ele me perguntava algo espiritual e tinha um outro rapaz atendente na pastelaria que também gostava de algo espiritual e ficava ali às vezes escutando um pouquinho, né? Os anos se passaram, eu parei de comer pastel e infelizmente que saudade que eu tenho do pastel, pessoal. E deixei de ir lá, porque eu não podia mais comer pastel. E passaram-se os anos. Quando foi alguns meses, eu levei alguns amigos lá na pastelaria para apresentar o pastel para eles, que eu não como, mas eles gostariam. Quando eu tive a notícia de que o meu amigo, o gerente, tinha desencarnado já há algum tempo, ele tinha ficado doente, estava encostado em casa e tinha ido embora, 60 e poucos anos. E aí, esse outro atendente, que também gostava da parte espiritual, falou assim: Wagner, ele gostava muito de você. Ele tinha os seus livros e escutava os seus programas na Rádio Mundial. Você pode fazer uma prece para ele? Pode fazer uma vibração? Eu falei: claro. E aí, de vez em quando, eu mandava energia para ele quando eu estava aqui fazendo os meus trabalhos, minhas irradiações que eu faço aqui em casa. Eu pensava às vezes nele, como em tantos amigos ao longo do tempo que eu conheci e passaram por lá de lá, de vez em quando eu lembro deles e mando uma vibração, né? E sempre fazendo isso. Ora, ontem, antes do programa da gravação na live, quem que aparece? Este meu amigo apareceu aqui na sala, totalmente compacto, não é materializado, ele está condensado no duplo extrafísico do apartamento. Pelo chakra frontal eu percebia ele não está materializado neste plano, ele está condensado no campo energético do apartamento, espacialmente interpenetrado no ambiente do apartamento. Ele é de calça jeans, que ele gostava muito, chinelo, uma camisa branca. Na camisa, tipo, camisa de ficar em casa mesmo, né? Da gente dormir, parado de frente assim. Ele usava óculos quando estava encarnado, mas ele não estava usando óculos, me olhou assim de frente, e ele estava bem condensado. E ele estava meio assim, um pouco triste, assim, um pouco melancólico. E ele então abriu um sorriso e falou assim: esse trabalho que você está fazendo, de fazer os textos do Brasil e do Japão vai levar claridade para muitas pessoas. Parabéns por você estar fazendo esse trabalho. E eu, como descendente de japonês, estou muito contente que você, que é meu amigo, está fazendo esse trabalho. Aí ele percebeu que eu tinha notado que ele estava bem triste. E aí ele falou assim: não liga não, eu estou bem. É que às vezes eu caio numa síndrome de melancolia e fico relembrando coisas, aí fico preso nas imagens mentais, mas eu estou tratando isso, eu estou bem. Mas de vez em quando eu entro nessas vibrações assim, passadas, né? Algo me aperta por dentro, eu fico triste, fico num cantinho, depois eu melhoro. E eu vou aparecer para você de novo, porque eu estou muito contente com esse trabalho seu com o Japão. E sumiu na minha frente. Bom, hoje eu resolvi, lembrando dele de ontem, ler o texto que eu li para vocês, né? Para minha surpresa, quando eu estou me preparando para gravar, ele apareceu de novo aqui na sala do meu apartamento. Hoje, já contente, diferente de ontem, ele falou assim: olha, desculpa, ontem eu estava melancólico, hoje eu já estou no meu normal. De vez em quando eu caio nisso, mas eu estou trabalhando, eu tenho umas oscilações emocionais. E ele me disse que aqui embaixo, quando estava encarnado, ele já tinha isso também. E que do lado de lá, ele está tratando isso psicologicamente, está fazendo terapia e está melhorando, mas que ele está bem. E me disse que ele está frequentando uma reunião espiritual do lado de lá, onde ele e um grupo de japoneses desencarnados, todos oriundos do Brasil, descendentes de japoneses, que eles estão reunidos estudando expansão da consciência, que é o novo foco dele, e que eles querem mudar de plano, passar para uma outra comunidade extrafísica mais sutil, né? Que eles estão estudando e que eventualmente ele vai aparecer para mim para me contar os resultados desse estudo e repetiu que ele estava muito contente de eu estar fazendo esse trabalho, dessa ideia de publicar o livro. E assim, deixou um grande abraço. Ele falou assim: olha, se você for falar isso na rádio, deixa um grande abraço para os ouvintes. Então, estou contando isso para vocês. É uma das funções do programa, falar de mortalidade da consciência também, ajudar aqueles que perderam entes queridos que não estão legais, ajudar falando. A melhor forma que eu tenho de ajudar vocês é falando de forma natural sobre esses temas. Eu não estou falando em nome de nenhuma doutrina, eu não posso provar para vocês as experiências que eu estou contando. O que eu posso fazer para vocês é passar essa certeza, essa alegria que é minha. Eu não exijo de ninguém que acredite nada ou que tenha certeza que eu levei anos para desenvolver, ralando, aprendendo, estudando e trabalhando para ter essa certeza em mim mesmo. O que eu posso refletir para vocês é essa certeza minha, a segurança minha em cima disto, e o compartilhamento com alegria, naturalidade e espiritualidade aberta, sem prender ninguém a nada, é a melhor forma que eu tenho, não é receber uma mensagem de um parente seu desencarnado. Eu sei que muitos de vocês gostariam disso. A melhor forma é escrever essas coisas de forma geral para dar conteúdo à sua consciência, para que você mesmo se desenvolva e eventualmente tenha o contato espiritual que vocês querem, por vocês mesmos, sem depender de terceiros, pelo próprio autodesenvolvimento, e isso sem ânsia, sem ficar cobrando nada dos outros. Muitas pessoas vão em reuniões espirituais tentando obter uma mensagem de um desencarnado. Isto é claro, poderá ajudar a elas. Agora, estudantes espirituais que mexem com esses temas, um médium, um curador, sabe, não pode necessitar de receber uma mensagem para ter a comprovação que já deveria ter tido por si próprio, pelo seu próprio autodesenvolvimento. Alguém que tem certeza da imortalidade da consciência não precisa de mensagem de ninguém para reforçar o que ela já sabe em seu coração. Agora, ela não vai poder provar para o mundo, mas isso aí é problema do mundo, não dela. Se ela tá bem, lida bem com a sua perda, ela transforma aquilo em experiência e segue. E a melhor homenagem que a gente pode fazer para as pessoas que passaram é a gente fazer o melhor possível na nossa própria vida, porque quem passou para o lado de lá continua nos amando e torce para que a gente faça algo bom. Você quer homenagear alguém que partiu? Ajuda um orfanato em nome da pessoa que partiu, ajuda um asilo. Vai distribuir alimentos numa comunidade carente ou educação. Participe de algo que ajude dentro do social, neste plano, neste mundo que você está vivendo. Isso vale mais do que receber uma mensagem, porque é o amor em ação. E isso conecta você a seres espirituais. melhores, semelhante atrai semelhante, e eles então fazem um intercâmbio entre você e o ente querido, seja numa saída do corpo, seja numa visão clarividente, seja num fenômeno anímico ou mediúnico. Então é muito legal estar compartilhando esse material com vocês, tá bom? E agora, para a gente entrar em outro tema, eu separei 10 toques espirituais daquele grupo dos iniciados, que eu tenho sempre passado as mensagens deles aqui. E esses toques eu me lembro que há muitos anos eu passei-os aqui no programa, mas a maioria não lembra, é claro, e mesmo os que lembram, é legal resgatar esse material hoje. Tá? É um material do Sanat Kumaat com os iniciados. São 10 apontamentos deles que eu vou ler aqui, pontuar em alguma coisa, porque eles são muito úteis para estudantes espirituais de qualquer área. E nessa época tão pesada que a gente está vivendo, é um bálsamo a gente aprofundar um tema como esse, tá bom? Vamos lá. Primeiro toque. O discípulo da luz, que obra a favor da humanidade, sabe que carrega o brilho estelar em seus olhos. Sabe que esse brilho o forçará a crescer e que não lhe será possível compactuar com ideias confusas, nem com atmosferas espirituais dúbias em seus propósitos. Ou seja, pessoal, alguém que está forte dentro da espiritualidade, como estado de consciência, não estou falando de doutrina, mas o valor que carrega dentro, ela não tem dúvida, né? E jamais ela compactuará com algo negativo, jamais se corromperá com magia trevosa ou com emanação de coisa negativa na direção dos outros. Alguém que obra em nome da luz ou tenta melhorar a partir disso, sempre vai buscar o cumprimento de bons propósitos, não por moral, e sim por discernimento da sua própria consciência. O segundo ponto diz o seguinte: há discípulos que se envolveram com as hostes trevosas que procuram manter a humanidade no atraso espiritual. Foram dominados pelos seus anseios inferiores e se permitiram o descrédito espiritual. Pensaram avançar no domínio do poder, mas só perderam a própria dignidade. Muitos ainda se iludem de que possuem o poder da magia, mas não passam de servos de entidades malévolas e escoladas na manipulação mental e energética. Posam de senhores, mas não passam de escravos de mazelas milenares, deles mesmos e dos grupos nefastos com os quais se associaram. Às vezes, gente, alguém se mete com magia trevosa, né, e com coisas pesadas contra alguém, e em conluio com entidades maldosas do astral inferior, que são mestres no mal milenares. E a pessoa que mexe com essas entidades, ela acha que comanda essas entidades, né, e que elas vão fazer o que ele quer, quando na verdade é o contrário, essa pessoa é escrava dessas entidades que a manipulam, sem que ela perceba. Ela acha que está no comando, e as entidades estão no comando, e no final nunca dá boa coisa. E após a passagem para o plano extrafísico, esta criatura, que aqui embaixo se ligava com entidades inferiores para fazer o mal, ela estará junto com eles no astral inferior, numa condição pesada, porque se em vida, encarnado, ela já estava em sintonia com esses grupos trevosos, imagina quando passar por lá de lá sem o corpo humano. Então, é que as pessoas que mexem com a parte espiritual jamais se liguem em magias trevosas. E a magia não é boa ou ruim, depende para onde você aplica. Existem pessoas que trabalham com a magia da luz, a magia branca, como era chamada, para fazer o bem com a magia, utilizando elementos da natureza, principalmente, mas existem alguns que distorcem, caem para o lado escuro da força e danam a fazer o mal para a própria humanidade. Que todas as pessoas que trabalham e operam baseadas na luz e no bem comum não se corrompam, não busquem a satisfação pessoal ou vingança contra alguém, de forma alguma, e nem se meta com magia trevosa, porque o custo kármico disso será terrível eventualmente. Terceiro ponto. A projeção do espírito para fora da carne é capacidade natural de todo ser humano. Contudo, para o iniciado consciente de suas responsabilidades, ela é uma excelente ferramenta para o seu aprimoramento consciencial e permite o aporte de ajudas invisíveis a outras pessoas. Na visão deles, a saída do corpo é apenas mais um fenômeno parapsíquico, uma ferramenta. Se a pessoa quiser crescer, enquanto o corpo dela dorme, ela atua no plano extrafísico, aprendendo, trabalhando e vibrando coisas boas. Retorna para o corpo humano, traz essas coisas boas e melhora no dia a dia. Deita para dormir, melhora do lado de lá. Ou seja, não é uma brincadeirinha mística ou um passeio à toa do lado de lá. Mas para quem quer crescer, a saída do corpo é uma ferramenta preciosa. 4. Um axioma iniciático ainda é valioso para os estudantes espirituais do presente, que diz assim: enquanto os levianos dormem, os iniciados despertam. Isso claramente está dizendo que, enquanto a pessoa não melhorar o conteúdo de consciência, ela vai ficar como sonâmbula, semiconsciente e, ao mesmo tempo, pensando que está lúcida. Quando alguém desperta para uma realidade maior, além da realidade só comer, beber, dormir, copular e morrer, quando ela percebe que viver é muito mais do que isso, e não é só no plano físico, ou só com o corpo físico, ela desperta potenciais dentro dela e amplia horizontes, porque se abrem novos parâmetros para ela. Então é como se ela estivesse despertando da semiconsciência, né, que é a base aqui da vivência na Terra, e todos nós que estudamos a parte espiritual estamos buscando esse despertar, que não tem a ver com o grupo X ou Y, ou com um grau iniciático, esse ou aquele, mas com o despertar da própria consciência, a melhoria do caráter da gente diante das coisas do mundo. Quinto apontamento. Levas de pessoas levianas querem assaltar os portões iniciáticos em busca dos mestres. Elas querem receber soluções fáceis para os seus problemas, mas não querem abdicar de suas frivolidades. Porém, aqueles que querem crescer realmente não costumam ir até os mestres. Simplesmente são eles que vêm buscá-los para o serviço secreto a favor do mundo. O que eles estão dizendo é que muitas pessoas levianas querem arrombar os portões espirituais à cata de viajadas na maionese astral do próprio ego. Elas não estão querendo crescer, elas estão querendo uma brincadeira mística, algo leviano, sem profundidade. E nesta área não se permite leviandade. Semelhante atrai semelhante, porque a proposta leviana de alguém vai atrair entidades extrafísicas levianas nos processos de obsessão. Quem trabalha e estuda a parte espiritual, aprofunde isso com seriedade, com bom humor, naturalmente, porque com mau humor ninguém avança. Com bom humor, discernimento, amor e alegria, toca a bola, faz o melhor que você puder, mas sempre de forma séria. E não fique buscando um mestre, tá? Seja mestre da própria consciência. Agora, escute o que outras pessoas estão falando com seus conhecimentos para poder ampliar os seus próprios conhecimentos, somando todas as coisas. Então, à medida que você for avançando, não é você que vai atrás de um mestre. Semelhante atrai semelhante. Um deles, a nível espiritual, percebe você, porque você está crescendo, e vai aportar para você novas intuições, vai fomentar o seu desenvolvimento sem você procurar. Não procure, não. Trabalha, estuda, faz o bem sem olhar quem, faz alguma coisa. Eventualmente, no ponto certo, a sintonia acontece e você encontrará outros seres maiores na senda que irão ajudá-lo também a crescer no momento certo. 6. Quem quer poder, encontra o ego e o karma. Quem quer servir espiritualmente, encontra a si mesmo no serviço e a paz. Sétimo apontamento. O iniciado tem o coração de ouro, mas ele sabe que a riqueza não é sua. O alto lhe emprestou o ouro para ser compartilhado com seus irmãos de jornada terrestre. E é o alto que ele deve responder espiritualmente. Somente quem lhe emprestou tal riqueza é que poderá mensurar se o seu uso é digno ou não. Gente, eu trabalho com a parte espiritual. Eu tenho plena noção de que tudo que eu compartilho, que eu estudo, que eu vivo, é uma enorme de uma chance evolutiva que o alto me deu nessa encarnação para eu trabalhar com isso e melhorar. Então eu sei da responsabilidade. Eu sei que é uma oportunidade. Eu sei que nada é meu, sequer o corpo humano, que eventualmente eu terei que entregar o planeta na hora da minha passagem para o lado de lá, quando tiver que ser. Então, o corpo humano não tem bolsos, você não carrega nada para o lado de lá. Então, vai carregar só o seu nível de consciência no seu corpo espiritual. Então, se dizia que o iniciado espiritual, o estudante espiritual, tem um coração de ouro, ou seja, um coração brilhante, porque está irradiando coisas boas, porque estudando toda a parte espiritual, ocorre melhoria do caráter e da consciência da pessoa, independentemente da linha espiritual que ela tiver. Sendo uma linha baseada na luz e no bem, ela vai crescer com aquilo. Então, cada um de nós, estudante, trabalhador espiritual, de onde quer que seja, nós respondemos ao alto que nos colocou nessa vida e nos deu a oportunidade da gente atravessar uma encarnação com conteúdo espiritual ajudando a gente na travessia. A gente não tem que dar satisfação a ninguém aqui encarnado nem desencarnado, porque ninguém pode mensurar o nível de consciência do outro. Só o alto sabe o que se passa em cada coração. Apontamento oitavo. A verdadeira cegueira não é a dos olhos físicos, mas aquela que não permite ao espírito ver o todo em tudo. E a pior doença é aquela que não permite ao espírito sentir as pulsações divinas dentro do seu próprio coração imperecível. Então se falava no Oriente Antigo que o lugar da espiritualidade é o coração, o caminho do coração, que não é um caminho romântico ali de uma história de amor em Hollywood, é o caminho espiritual onde mora o eterno, na câmara secreta do coração. Se uma pessoa não sentiu o eterno no próprio coração, como é que ela vai conseguir ver o eterno ou sentir o eterno no coração dos outros? Não é mesmo? Nono ponto. Muitos sonhos não são sonhos, são reminiscências das viagens do espírito para fora do corpo carnal durante o sono. Com isso eu não estou dizendo que todo sonho é saída do corpo, na verdade é o contrário, sonho é sonho. Eventualmente uma saída do corpo pode ser confundida com um sonho numa mistureba das memórias da saída do corpo com os sonhos. No próximo programa eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Décimo apontamento. É essencial que o iniciado nas artes espirituais eleve os seus pensamentos na hora de deitar o corpo no leito e pense na paz mundial. Essa é uma orientação que eu sempre tive deles, dormir pensando na paz mundial, mesmo que o mundo esteja em guerra. É entrar numa vibe de paz, que é o que os hindus chamavam de shanti, né? É o que o Buda falava da paz do coração, é o que Jesus falava dizendo, a paz que eu trago não é a paz desse mundo. É essa paz interna. A gente tem que trabalhar com ela, tem que pensar no melhor para a humanidade inteira, não importa que os outros seres humanos estejam com climas belicosos, importa o que você tem dentro do seu coração, o que eu tenho dentro do meu, para atravessar essa jornada. Então, na hora de dormir, pensa na paz mundial, joga no coletivo, não, vai no atacado, não vai no varejo, não entra com o egoísmo, olha, espírito de luz, eu quero. Não, você não quer nada. Você simplesmente flua e deixa que o universo guia você na direção do que seja melhor para a sua evolução no atual momento. Então, que tal dormir, em vez de falar, eu quero, fala, eu gostaria que houvesse paz no mundo inteiro, no mundo físico e espiritual, eu penso na paz mundial como um estado de consciência. Eu penso nisso e toda noite eu penso nisso. Ora, semelhante atrás semelhante, existem grupos de mentores espirituais que operam nesta vibe e eles virão ajudá-lo na sua saída do corpo. Faça isso, uma prece, do jeito que você quiser, ou movimenta a sua energia do jeito que você quiser, mas pensa na paz mundial e durma com este objetivo no seu coração, não vou nem dizer na sua mente. E uma vez, um mentor espiritual me falou assim, não busca encontrar a nós, não pense em nós, pensa nos grandes objetivos de evolução, porque são os mesmos objetivos aos quais nós estamos pensando. Ora, semelhante atrai semelhante. Se você busca os objetivos maiores, e nós também estamos buscando os objetivos maiores, por sintonia, nós nos encontramos no meio e somamos nossos estudos e trabalhos em direção à consciência cósmica. Pensa na consciência cósmica, não pensa em nós, mentores espirituais individualmente. Pensa em Deus, pensa no alto, pensa na consciência cósmica, que é sempre em quem nós estamos pensando também. E aí nós nos encontraremos na mesma luz. Então, gente, são apontamentos importantes de estar compartilhando aqui com vocês. Vocês que acompanham o programa sabem, eu não trabalho com ideia de fim de mundo, eu não trabalho com ideia de punição da humanidade por coisas divinas, eu não fico falando de julgamento da humanidade, separar joio do trigo, eu não fico falando de nova era. O que eu tenho para passar é conteúdo espiritual que seja útil em seus estudos e trabalhos, cada um do seu jeito. Eu detesto dar palpite no caminho ou na vida das pessoas, que elas façam o que elas acharem melhor, mas que encontrem felicidade, que respeitem os caminhos diferentes dos outros, que trabalhem com bom humor, porque todos nós temos que tomar cuidado, porque é muito fácil cair nas raias do mau humor devido às condições que acontecem externas, né, de tantas coisas. Por isso que a gente tem que desenvolver algo melhor dentro da gente para que essa paz seja um estado de consciência, independentemente de como rolam as coisas lá fora. E fazer coisas boas que ajudem a sociedade, fazer o bem sem olhar quem. Sabe, ajuda um abrigo de animais, doa ração, faz alguma coisa, quem tiver recurso para isso, é claro. Mas não fique como estudante espiritual parado, né, na inércia da sua consciência, achando que está avançando. Não, o que avança nós todos é a atitude, e você alcança mais a consciência cósmica ajudando o próximo do que meditando de forma egoísta dentro de você mesmo, tá bom? Nosso tempo está chegando ao fim, domingo que vem a gente continua. Um grande abraço a todos vocês.